pode ter um rally enorme de coisas de longa duração, coisas sensíveis a juro. Então, está muito binário.
No final do dia, a discussão do Banco do Brasil é talvez você usar um pouco do balanço.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano, analista no Research do Itaú BBA. E essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha no podcast seguir também nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde, inclusive, essa edição do podcast estará disponível em vídeo. Bom, hoje a gente segue com essa série de episódios que tenta responder à pergunta onde investir em 2023, né? A gente tem visto uma série de incertezas aí no cenário global, um novo governo e mudanças no cenário doméstico. Então a ideia é tentar mapear onde estão as melhores oportunidades, quais classes de ativos devem se destacar, tentar dar caminhos para o investidor proteger o seu portfólio. Bom, e para participar dessa discussão, a gente conta com as presenças do Paulo de Sora, que é sócio fundador e CIO da RPS Capital, Tarim Silvestre, que é Portfolio Manager na Itaú Asset, e dividindo os microfones aqui comigo no Itaú Views, comentando também sua visão de mercado, Bernardo Veiga, que é Equity Sales aqui na corretora do Itaú BBA. Bernardo, Tarim, Paulo, tudo bem? Bem-vindos.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde,
boa tarde, todo mundo.
Boa tarde. Bom, para começar, Paulo, acho que quando a gente olha para o cenário internacional, a gente vê, enfim, essa trajetória de juros lá nos Estados Unidos, crise energética na Europa, mais recentemente os protestos na China. Enfim, pontos que preocupam, colocam uma question mark aí na cabeça do investidor. E eu queria te perguntar como você projeta essas e outras pautas aí importantes para o cenário global no ano que vem.
Bom, primeiro, obrigado pelo convite estar aqui numa velha casa, onde eu construí minha carreira lá na década de 90, nos anos 2000. E, então, prazer estar aqui falando com o pessoal do Itaú. O cenário internacional segue muito desafiador, né? Não falta dúvida. A gente está no meio de um processo de normalização depois de uma expansão fiscal e monetária muito grande ali do período pandemia, uma inflação que foi lá para cima no mundo inteiro, os bancos centrais tendo que tirar a liquidez, aumentar a taxa de juros. E é um processo que começou meados desse ano e a gente não sabe quando vai acabar. A sensação que eu tenho é que ainda tem bastante água para passar embaixo dessa ponte. O juro americano, se você compara o juro na tela versus a inflação realizada nos últimos 12 meses ainda, o juro é negativo. Ou seja, a gente ainda está em território expansionista. Eu acho que o pessoal subestima a inflação, subestima o quanto essa inflação entranhou dentro da economia americana, nos salários, nos aluguéis, as margens das empresas continuam muito fortes. A economia, eu acho que ainda está quente demais para o Fed mudar de direção. Então, a gente está projetando lá que o juro deve ir pelo menos até 5,5%, talvez até um pouco mais, vai depender um pouco do preço do petróleo. Nós somos otimistas com o petróleo, no sentido que a gente acha que o preço do petróleo vai continuar mais alto por mais tempo. E se a nossa tese do petróleo estiver certa, aí o juro vai ter que ser até um pouco mais alto, porque a inflação vai estar um pouco mais alta do que a projetada. Então, nós estamos no meio do processo, já é verdade que o juro já saiu do zero e já está indo na direção aí de 4,5%, mas a gente acha que ainda tem espaço para ir, as curvas de juro apontam um fim de ciclo mais perto de 5, a gente acha que vai para mais para perto de 6. Então ainda tem turbulência vindo na parte de juro nos Estados Unidos, lembrando que essa é a taxa de desconto base de qualquer ativo no mundo, né? A taxa de juro americana é a referência de taxa de juro no mundo. Então essa ainda a gente tem dúvida que o número é um pouco mais para cima. O lado bom da economia global para 2023, que a gente está começando a criar uma convicção maior, é a China. A gente errou um pouco esse call, a gente achava que o segundo semestre de 2022 já seria melhor para a China e não foi. A questão do Covid zero, a questão do setor de housing por lá, uma desaceleração na economia mais forte do que a gente imaginava, mas a gente está começando a ver na margem alguns sinais que indicam que, de fato, talvez passado agora esse período de inverno chinês, a economia comece a retomar uma reabertura mais consistente. A gente está vendo o governo chinês com uma política mais flexível na questão do Covid. Essa variante que hoje domina o mundo, é uma variante bem menos letal do que foi a Delta, a primeira variante. Então, eu acho que eles estão se convencendo que o custo social / o custo econômico de manter a economia fechada versus a questão da variante ser menos letal indica que pode ser que eles vão para um caminho de uma reabertura mais consistente. Eles estão sendo mais incisivos nos estímulos fiscais e monetários, cortando taxa de juros, incentivando crédito para o setor de housing, principalmente, organizar um modelo ali de garantia para o setor de housing importante, que é 25% do PIB chinês ainda, o setor de housing. Então, a gente acha que o mercado está subestimando o potencial de reabertura da economia chinesa, como foi um pouco da subestimação disso nos Estados Unidos, na Europa, nesse último verão. Então, a gente está mais otimista com questão China. A gente acha que esse talvez seja o ponto mais interessante da economia global em 2023, que vai ser uma economia que vai estar em recessão, né? A Europa uma recessão mais aguda, Estados Unidos uma grande dúvida se vai ser uma recessão leve ou uma recessão aguda, ninguém sabe, mas é fato que a gente está num processo de desaceleração econômica importante no mundo. Então vai ser um ano bem desafiador para a economia global. Uma grande dúvida também o dólar, né? Que foi um dos ativos aí mais importantes, né? Como barômetro dos mercados financeiros do mundo, né? O dólar se fortaleceu muito ao longo de 2022. Isso foi negativo para commodities, isso foi positivo para a inflação americana. A gente acha que a gente está meio perto do pico desse dólar forte, talvez numa tendência de um dólar começar a se enfraquecer, porque os fundamentos da economia americana estão piorando na margem. E aí, se esse dólar ficar um pouco mais fraco, com uma China retomando numa velocidade um pouco mais forte, a gente acha que a gente pode ver um ambiente bem mais positivo para commodities em 2023. E aí tem um paralelo positivo para o Brasil, que é visto como um país exportador de commodities, que tem um link forte comercial com a China. Então, se eu tivesse que resumir um pouco, acho que 2023, do ponto de vista macro, vai ser um ano bem desafiador para a economia global. No caso de países que têm um link mais forte com a China, pode até ser uma derivada positiva, e aqui a gente está um pouco mais otimista nesse lado da economia brasileira, o lado da exportação de commodities, tanto agrícolas quanto minerais. Eu acho que pode ser um ano ainda bem positivo nesse lado da economia brasileira. Então, assim, olhando para o cenário internacional, eu sou um pouco mais otimista que o que vem pela frente para o Brasil pode ser, não ser tão feio quanto vai ser para a Europa, para os Estados Unidos, que tem esse link menor com a China.
Eu queria, na verdade, então trazer, depois de um cenário tão detalhado, um pouco de Brasil, Tarim. Queria ouvir sua opinião sobre como que esse cenário global para o Brasil, especificamente, na sua opinião, pode afetar o ano de 23.
Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Eu acho que, assim, o Brasil ele estava caminhando para um cenário bastante interessante, né? Acho que o Brasil ele estava um pouco na contramão de todas as economias globais, né? Enquanto Estados Unidos e Europa estavam num caminho de enfrentar a inflação, né, e num caminho de aumento de juros, o Brasil tinha feito essa lição de casa antes, tinha feito o aumento de juros de forma um pouco prematura, né, já estava vendo sinais de pico de inflação, já se falava numa eventual queda de juros ali no primeiro semestre, né, no primeiro semestre do ano que vem. A gente teve a eleição, né? E depois da eleição a gente agora vem numa discussão que é uma discussão que foge do âmbito de inflação. Acho que a inflação continua nessa trajetória de normalização, né? Acho que os dados de inflação, a economia está muito fraca, né? Teve aí dados de Black Friday falando aí de pô, menos 30, né, de uma Black Friday. Na verdade, a gente até estava brincando, nem se ouviu falar de Black Friday, né? O pessoal falou, pô, o que vocês acharam aí da Black Friday? O analista falou, cara, teve Black Friday, né? Que Black Friday? Cadê? Então, assim, a economia mesmo está muito fraca e a inflação, ela está, de fato, arrefecendo aqui no Brasil. Então, a gente não tem aqui no Brasil problema de juros decorrente de inflação. Acho que a gente está, desse ponto de vista, de certa forma, controlado. Só que agora a gente está numa discussão de fiscal, né? Existem várias notícias, né? Fala-se de 80, 120, 180, 200 bilhões de reais de gasto, que não cabe hoje no orçamento, né? E aí fala-se que vai fazer isso no teto, fora do teto, enfim, como que vai fundiar isso, se vai aumentar imposto, se não vai. Então ainda tem muita incerteza política. E a gente tem visto em alguns países emergentes que os juros têm sido meio que a âncora que tem se usado para resolver um pouco a economia, né? Então, a âncora, onde não tem âncora fiscal, você usa âncora monetária, né? Então, discute-se hoje se não precisa de mais juros, né? Dado que a gente tem um banco central independente, se a gente não precisa ter mais juros justamente para fazer frente a esse potencial descasamento fiscal, esse potencial liberação fiscal aí fora do teto, eventualmente, né? Então, está muito aberto. Então, era engraçado que a gente conversava muito com os analistas há um mês e meio atrás, do tipo assim, cara, me dá todo mundo que é alavancado, né, long duration, que o ano que vem a gente vai ter 400, 500 bips de corte de juros e provavelmente o earnings growth dessas empresas vai ser muito alto. E hoje a gente está falando, não, pega aquelas empresas que tem caixa, que provavelmente é esse cara que eu quero ter. Então mudou muito a visão de... A gente está saindo de uma discussão de long duration para short duration, né? Mudou muito rápido essa visão de portfólio, né?
Então, só aproveitando, pegando um gancho, dá para animar com Bolsa Brasil? Bom, Paulo já deu uma percepção dele, acho que talvez com o ciclo lá fora, da forma que você imagina, podendo ser melhor para a Bolsa Brasil. Na sua opinião, dados os ativos que você tem hoje em Brasil, dá para animar com a Bolsa aqui num cenário de juros mais alto ano que vem?
Cara, acho que qual que é o grande problema, né? O grande problema da Bolsa Brasil é que o nosso juro é muito alto, né? Assim, que nem o Paulo falou, não, a gente está falando talvez de um juro... Os Estados Unidos tem um problema, o juro está subindo. Só que está subindo para um juro de 5, 6, né? Pô, talvez as pessoas não migrem dinheiro da Bolsa. O cara fala assim, não vou vender Google para colocar num juro de 6. O problema é que o nosso juro está 14, né? E aí quando tem juro a 14, o Itaú vai lá e faz ligue 14% ao ano para 4 anos, e as pessoas vendem o que tiver disponível na carteira, tudo que tiver liquidez, o cara vende para pôr nessa liga de 14% ao ano para 4 anos, entendeu? Então, o grande problema acaba sendo o fluxo. Então, enquanto o CDI, né, enquanto a gente tiver nesse CDI de 14, eventualmente 15, 16, 17, o nível desse CDI é muito desastroso para a renda variável. Se a gente falar assim, não, pô, o juro é 10, eu acho que a gente tem boas histórias, tem muita coisa barata, dá para a gente ver oportunidade na Bolsa Brasileira e a gente pode discutir aqui por horas as oportunidades de Brasil, entendeu? Mas quando a gente está falando de um juro de 14, 15, pô, o fluxo é soberano, entendeu? A pessoa física olha para aquilo e fala assim, meu, para que eu vou tomar risco se eu posso pegar e investir nesse negócio para 4 anos, sem risco, isento, entendeu? Fica uma competição muito difícil de ter, entendeu? Então, eu acho que isso acaba poluindo muito o mercado de renda variável aqui no Brasil. Esse aqui é o grande desafio.
Eu acho que só aproveitando, quando a gente fala de fluxo para a Bolsa e ânimo para a Bolsa, isso passa pela entrada de estrangeiro, né, Bernardo? Eu queria até aproveitar, a gente realizou há pouco tempo uma conferência lá em Londres com investidores. O que vocês estão vendo lá na mesa em termos de interesse do estrangeiro para o Brasil para o ano que vem? Vai ter um fluxo relevante para ajudar a animar um pouquinho o mood aí para a Bolsa? Como é que está essa perspectiva?
A gente torce que sim. É. Mas, brincadeiras à parte, o ano foi bom. O estrangeiro, nesse sentido, o estrangeiro botou muito capital no Brasil. Então foi um ano positivo já. Só que a gente viu que o começo do ano foi mais forte do que está sendo o final do ano. Esse capital que entrou muito forte no primeiro trimestre, ele vem atenuando aí mês após mês Até agora teve um repique mais recente ali em outubro, mas não tem sido tão forte quanto a gente viu no primeiro tri. As conversas que a gente tem lá fora com os estrangeiros, elas se resumem muito no que a gente já conversou aqui. É juros, esse ciclo de juros lá fora hoje, para o estrangeiro, é uma das sinalizações principais de que a gente precisa ver o Fed demonstrando sinais de que está preparado para pausar esse ciclo de alta de juros. Por que isso? Porque o Paulo mencionou bem, o dólar para o investidor estrangeiro, um dólar forte, atrapalha o investimento em mercados emergentes. Então, quando você tem um dólar muito forte, que acaba ficando forte por consequência de um ciclo de alta de juros, aquele novo dinheiro para mercados emergentes, que, enfim, tem uma moeda mais fraca do que o dólar, ele se torna um pouco mais complicado. O que a gente começou a ver no começo do ano de 22, esse ano agora, justamente os juros aqui no Brasil sendo muito alto, a perspectiva de que a gente aqui não teria problemas fiscais em 23 e seria fácil para o Banco Central começar a cortar juros já ali para meados de 23. E o que está se discutindo agora é um pouco diferente. É talvez já não mais um corte, mas quem sabe até, no pior cenário, mais aumentos. Então, o fato do Fed ainda não ter sinalizado uma pausa nesse ciclo de alta de juros traz já uma resistência para esse capital estrangeiro novo vir para mercados emergentes em geral. Combinado com o fato que agora a gente se encontra no momento de indecisões políticas, uma troca de governo, incertezas sobre o fiscal, esse capital em 23 vai ser muito pautado por essas duas coisas. Eu acho até mais importante do que o micro, vai ser essa decisão do Fed a nível global, se continua subindo juros mais do que hoje a expectativa. A expectativa tem cerca de 5%, em meados de 23, maio de 23, a expectativa é que o Fed atinja o seu nível ideal de juros. Se isso acontecer antes, é positivo. Se acontecer depois, é negativo para mercados emergentes em geral. Falando do micro especificamente, se a gente aqui tiver uma agenda fiscal ruim, aos olhos do mercado, é lógico, né? Mas uma agenda que o mercado acha que, putz, não cabe dentro do fiscal, que vá trazer os juros do Brasil a um nível mais alto que ele se encontra agora, o estrangeiro provavelmente vai pensar algumas vezes antes de trazer um novo aporte para o Brasil. Então, 23 ainda eu acho, Marcelo, que está muito em aberto. Talvez até a gente tenha uma resolução aí nas próximas semanas, um pouco mais de visibilidade. O Fed tem se manifestado mais recentemente de uma forma menos agressiva em termos de aumento de juros, está começando a dar sinais de que pode estar chegando perto de um ponto onde ele começa a ir um pouco mais devagar, mas a gente não tem essa segurança ainda. E aqui o cenário ainda é muito incerto, a gente não tem, o mercado aguarda por um nome, uma indicação para o Ministério da Fazenda, que a gente ainda não tem, a gente aguarda uma definição em relação à PEC da transição, que também é super importante para a gente entender como é que fica o fiscal. Então, pode ser bom ou pode ser ruim? A resposta não tem agora. A gente tem os parâmetros, a gente trabalha em cima de parâmetros, mas a resposta não tem. Em termos de interesse, eu posso te garantir. Hoje, o interesse em Brasil, acho que até os colegas aqui compartilham, eles frequentam as conferências, você vê que o investidor global ele está interessado em Brasil. A gente tem visto que eles vêm ao país, estudam as companhias, nas conferências eles participam. Então, tem um interesse, mas a gente ainda não viu, na minha opinião, a chave virar, principalmente após a eleição, como as pessoas imaginavam, a gente não viu essa chave virar ainda.
Acho que até um pouco antes da definição da eleição, a gente gravou um episódio aqui fazendo uma espécie de um wrap-up dos encontros do FMI, e a gente gravou com duas pessoas do banco que estiveram lá e falaram que havia muito otimismo com o Brasil e com o México, até comparativamente com outros emergentes, eram os países que se destacavam por uma série de motivos. E aí, então, Paulo, eu queria entender um pouco O que mudou significativamente desse período começo de outubro até agora, quando o gringo olha para o Brasil, e o que, que a gente pode ter como trigger aqui para, de repente, colocar esse ânimo mais positivo na cabeça do investidor e aumentar os fluxos para o Brasil?
Eu acho assim, o cenário de China está começando a ficar um pouco mais claro. Naquele momento, tinha muita dúvida sobre o Covid zero na China, o setor de housing na China, e o que a gente viu foi um pouco a consolidação do poder no Xi, estamos vendo aí um certo levante social lá contra esses lockdowns, e obviamente que o governo chinês está entendendo que meio que puxou a corda demais na questão da restrição da economia, e eu acho que eles vão flexibilizar. Né? Então, no relativo, eu percebo a China um pouco melhor do que se imaginava há 3-6 meses atrás. E existe uma competição de capital dentro de mercados emergentes. Naquele momento era não invisto na China, ponto, não entendo Covid, ponto, não entendo o que está acontecendo ali na parte de governança das companhias. O que eu vejo a China é começar a dar uma sinalização mais positiva para o investidor. E por outro lado, a gente tinha uma visão, e ainda continua a dúvida, que o Brasil seria uma eleição onde dos dois polos iam participar, o polo da direita, o polo da esquerda, mas que no final, quem quer que fosse eleito, ia seguir um certo pragmatismo no ponto de vista econômico, na agenda fiscal, que o Lula ia caminhar mais para o Lula lá do primeiro mandato do que política mais à esquerda, que foi a tônica do governo Dilma. Então, o mercado comprou uma narrativa do Lula mais pragmático. O que a gente está vendo, infelizmente, desde a eleição, e acho que ainda não dá para fazer grandes conclusões, mas pelo menos o norte, a sinalização, a direção, é um pouco menos de pragmatismo, um pouco mais de uma visão desenvolvimentista, mais raiz, o entorno do Lula no Mercadante, na Gleisi, no Haddad, que são os atores que estão hoje em voga ali em volta do Lula, o próprio discurso do Lula pós-eleição, a carta ali antes do segundo turno, indicam uma certa vontade de um expansionismo fiscal. E se isso é verdade, num mundo que está mais turbulento, onde tem menos paciência, vamos lembrar que a Inglaterra flertou um pouco com um fiscal mais frouxo ali há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, e a primeira-ministra logo caiu, porque o mercado, não, nesse ponto onde o juro está alto, onde tem muita incerteza, não tem muito espaço para você sair muito da pista. E, infelizmente, o que a gente está vendo é um Brasil que está querendo sair um pouco da pista do ponto de vista fiscal. O mercado não tolera isso nesse momento de risk-off global. E aí agora a dúvida é qual é o novo normal. A minha sensação é que a gente vai viver com uma taxa de desconto mais alta no Brasil, simplesmente porque o Lula que foi eleito parece ser menos pragmático do que a gente imaginava. Então vai ficar sempre tentando flertar ali com mais fiscal, e se tem mais fiscal num mundo tenso, vai acabar tendo que ter mais monetário aqui. Então aquele corte de taxa de juros que chegou a ser nas curvas aí 300, 350 basis points para o ano que vem, hoje já não tem mais corte de juros para o ano que vem, tem até algum aumento. E isso, que nem o Tarim falou, fica difícil investir em bolsa nesse cenário. Então, fica muito agora na questão do vamos ser pragmático? Vamos tocar uma agenda fiscal crível? Vamos desenhar um plano fura-teto aí, que meio que está desenhado, mas que traga algum conforto de médio prazo? Se a gente conseguir fazer isso, aprovar uma PEC que seja no meio do caminho, desenhar um plano fiscal crível para os próximos 2, 3, 4 anos, eu acho que aí a gente volta para o trilho, e aí o Brasil pode se beneficiar de uma China mais forte, commodities mais fortes, o fato do nosso juro já está muito alto, a moeda está de certa forma depreciada, e aí a gente vai poder voltar para aquele cenário de outubro. Mas agora está tudo muito em cima desse mundo político, desse novo arcabouço macroeconômico que esse presidente eleito vai querer colocar na mesa. E a verdade é que aumentou a temperatura e, infelizmente, fica mais difícil para tomar risco no Brasil.
Legal esse comparativo de Brasil piorando e China melhorando. Então, na cesta de emergentes acontece
aí na competição, pode ser que o dinheiro vá mais lá para a China, coisa que a gente não estava vendo aí há 3, 4 meses atrás. Cabe a nós aqui fazer a lição de casa.
Aí vou até então pedir um pouco para a gente explorar essa questão dos juros ano que vem. Né? Acho que está muito. A discussão hoje está muito pautada em juros e assim com um grau de incerteza grande da direção. Mas hoje, se você fosse montar um cenário base, a gente trabalha com juros para cima ou para baixo ano que vem? Uma pergunta até para os dois aqui.
Cara, é assim, a gente já está num juros extremamente restritivo, assim, né? Vide a economia, né? Foi o que eu falei, pô, o Black Friday foi menos 30, entendeu? A inflação está caindo, assim. Se você entender que os juros, a função básica dos juros é baixar a inflação e já está fazendo o seu papel, né? Então, assim, a gente já está... A gente já fez a lição de casa, a gente já deveria estar pensando em baixar juros, assim, do ponto de vista econômico per si, entendeu? Então, agora, o grande problema é a gente tá hoje numa indefinição exclusivamente fiscal. Aquele negócio, a gente não tem a menor ideia que política econômica esse o governo atual vai seguir. É uma grande indefinição, entendeu? E hoje, por a gente ter essa figura do Banco Central independente, o cara simplesmente olha e fala assim, cara, no limite eu vou enfiar 300 bips de juros para meio que falar, cara, eu tenho uma âncora monetária aqui e pronto, entendeu? Já que não tem a fiscal, eu tenho a monetária e pronto. Então, se a gente conseguir, que nem o Paulo falou, né? Se a gente conseguir fazer algo, até acho que o Congresso, a gente tem um Congresso que deveria ajudar nessa agenda, né? Se a gente conseguir fazer algo minimamente decente, a gente deveria pensar numa agenda de corte de juros, sim, o ano que vem. Deveria pensar, porque qualquer dado que você olha, o Brasil tá... A gente está indo para um Brasil recessivo, assim, né? Agora, existe hoje essa incerteza única e exclusivamente fiscal. Essa é um pouco a minha visão.
Eu acho assim, a Bolsa vai estar interessante se o juro cair. Então, na verdade, o jogo está mais no juro do que na Bolsa, né? A minha visão é essa, assim. Tem muita gordura no juro curto, principalmente. Fechou um pouquinho aí nos últimos dias, o mercado chegou a precificar, aumenta de 200, 300 bases, agora está um aumento pequeno. Mas acho que tem espaço para cortar se a gente fizer a lição de casa. Então, está tudo no mundo político, está tudo no mundo fiscal e vamos ver, vamos torcer para que eles tenham juízo, desenhem um plano fiscal que faça sentido e aí sim tem algum espaço para cortar juros. Mas não mais aquele corte que a gente imaginava antes. Por quê? Porque ficou essa incerteza do qual que é de fato... o desejo desse novo governo. E parece bem evidente que o desejo é partir para mais gasto, é partir para um fiscal mais frouxo, e um fiscal mais frouxo naturalmente implica num monetário mais apertado. Então a gente vai viver, infelizmente, com uma taxa de juro para os próximos anos um pouco maior do que a gente imaginava antes. Pode ser muito maior se eles fizerem bobagem no ponto de vista fiscal. Pode ser um pouco maior só se eles fizerem um caminho... decente. Para dar um pouco de números, acho que se eles ficarem ali nessa faixa de 100 bi de gasto adicional fora do teto, mas conseguirem montar um desenho para uma âncora fiscal para os próximos anos, que dê algum conforto, que a dívida vai bater ali 85%, 90% do PIB, mas depois começa a cair, eu acho que a gente pode trabalhar, voltar a pensar no juro de 10, de 11, de 9%. Agora, se eles não conseguirem desenhar isso, forem para um furateto de 200 bi, forem para um desenho fiscal que não dê uma tranquilidade de que a dívida converge ali daqui 2, 3 anos, começa a parar de subir, eu acho que aí a gente vai viver com uma taxa de juros aí bem mais alta e aí investimento de risco fica complicado.
Até acho que como perspectiva, né, até acho que nessa linha que o Paulo falou, né, se a gente pegar a curva longa, né, e colocar 500 bips de prêmio, risk premium de equities, não tem nenhum papel na bolsa que para de pé.
Você acha que o pessoal já está fazendo esse exercício hoje?
Não.
Nada.
Se fizesse, a bolsa tinha que cair 30%. O ponto é, a curva de juros hoje está muito diferente do que o mercado acionário. O mercado acionário está falando, tá bom, curva de juros. Eu vou fingir que não estou te olhando, vou fingir que vocês estão precificando um negócio. Vocês precificam o fiscal aí e eu vou ficar aqui no meu mundo esperando vocês se acertarem aí com o governo, entendeu? Porque assim, se você pegar hoje, tá, sei lá, 13 alto, né? Se você pegar 13 alto, colocar 500 bips de prêmio, a gente tá falando de 18. Desconta aí qualquer papel aí, long duration, pega aí Redditor, desconta 18. Você vai chegar a quanto de PI? Tem que ser PI 6, 7, né? É isso. Não vai chegar.
Até para contextualizar, me parece que hoje o cenário que a gente está vivendo é o risco de vocês, o risco alocado hoje, está baixo. Está baixo porque você tem uma incerteza muito grande à frente.
Acho que é isso.
Você acha que isso generalizando
o prêmio está mais na renda fixa do que na renda variável. Perfeito. Concordo totalmente com o Tarim.
Você acha, ou seja, a gente pode talvez generalizar até isso para o mercado como um todo. Você acha que hoje os investidores profissionais hoje estão com risco menor do que estavam talvez 2, 3 meses atrás, diante de tanta incerteza?
Acho que sim.
Não, e acho que é legal, a gente falou muito de bolsa aqui, mas tentando aprofundar um pouco a discussão, se a gente olhar alguns setores, a gente vê um desempenho bem interessante, o pessoal de óleo e gás, por exemplo, a bolsa pelo índice, às vezes a gente não tem um retrato tão claro se comparado a uma visão setorial. Então, Paulo, acho que queria entender onde estão as melhores oportunidades. Claro, você já pontuou o quanto a Bolsa hoje é muito dependente do andamento dos juros, mas em um cenário mais otimista, o que andaria mais rápido? O que a gente deve estar mais atento aí pra, em termos de setor e até em termos de papéis mesmo?
Eu acho que vai depender muito dessa questão fiscal, né? Se os caras forem para um pragmatismo, a gente pode ter um rally enorme de coisas de longa duração, coisas sensíveis a juro. Então, está muito binário. Como a gente está mais preocupado com isso, ou pelo menos não vai fazer essa aposta até que eles coloquem na mesa as cartas de fato do que querem fazer, eu acho que ainda a carteira que prevalece é uma carteira defensiva. E aí, o que é carteira defensiva? Eu acho que dá para fazer essa aposta em commodities. Commodities ainda é um setor muito barato. É um setor que tem muito valor e tem esse link com a China que eu falei aqui, que eu acho que é uma derivada que pode ser bem positiva para 2023. Aí o setor de óleo e gás é o mais evidente, porque a China que reabre é uma China provavelmente mais de serviço e de consumo do que de infraestrutura, e aí o petróleo está basicamente no consumo de tudo. Então eu sou relativamente otimista com a questão do petróleo e, consequentemente, esse setor na Bolsa Brasileira. A dúvida fica um pouco na Petrobras, né? Como é que fica a Petrobras no governo Lula, as intervenções que vão acontecer. A gente tem preferido as empresas privadas aí no setor de óleo e gás. A gente gosta bastante da agenda de privatizações dos estados. Acho que os estados tiveram uma eleição bastante à direita, né? Quase todos os governadores dos principais estados sendo eleito pela direita, com uma agenda liberal. E a gente acha que pode ter privatização acontecendo no setor elétrico, no setor de saneamento. A gente particularmente gosta bastante da história do setor de saneamento. Tem muito crescimento, tem melhora operacional das empresas, quase todas as empresas listadas na Bolsa são empresas estatais com alguma ineficiência. Então, acho que tem uma agenda interessante para acontecer por aí. É um setor que tem pouco a ver com PIB, pouco a ver com renda, pouco a ver com crédito, que são coisas que preocupam a gente. A gente acha que vem realmente uma recessão no Brasil, talvez de 2 ou até 3 trimestres. Então, a renda vai estar para baixo, o crédito vai estar caro, a confiança vai estar baixa. Então, você tem que evitar esses setores. Acho que o Black Friday, que o Tarim falou aqui, é um exemplo bem clássico, assim. As empresas fizeram descontos, era para ter uma demanda maior e não teve, porque simplesmente não tem renda disponível hoje. As pessoas não querem tomar crédito nesse nível de juro para fazer compra de produtos de semiduráveis ou duráveis, coisas de ticket mais alto. Então, evitar esses setores mais discricionários que precisam de um otimismo, de uma renda ou de um juro baixo, que parece que não vai ser o caso no curto prazo. Então, uma carteira mais defensiva, por exemplo, a gente gosta do setor de supermercado de baixa renda, os atacarejos, Açaí da Vida, acho que vão bem também, né? Quer dizer, todo mundo precisa comer, na hora da crise eu saio do Pão de Açúcar, vou lá no Açaí, que é mais barato. Então,
tava segurando a inflação também.
Então, assim, uma carteira com um perfil bastante defensivo nesse primeiro momento, evitando empresa com muita dívida, setor que precisa de, muito, de muita confiança, setor que o consumidor precisa de crédito. Acho que esse é um pouco da cartilha do que ter nesse ambiente mais duvidoso que a gente está vivendo agora.
É, legal, até aproveito que você falou de saneamento para fazer propaganda de um episódio nosso. Aqui há dois episódios atrás a gente falou sobre Sabesp, discutiu a tese em profundidade, então deixo o convite aí para vocês darem uma olhada depois. E aproveitando, Tarim, que a gente falou um pouco de algumas coisas que esbarram mais no lado estatal, queria a sua opinião, como que se equilibra essa balança entre números super interessantes de algumas estatais nos últimos trimestres, somado a valuation atrativo versus essa incerteza política de um novo governo? Como é que fica essa balança? Como é que se olha para estatais nesse momento?
Começar, talvez, tem dois grandes ativos, vai. Começando com o Banco do Brasil, eu tenho um pouco a impressão, Banco do Brasil me parece um bastante mais blindado, tá? Eu tenho um pouco essa sensação, até um pouco pela governança do banco. Obviamente que pode mudar toda a diretoria, acho que o governo tem essa prerrogativa de trocar os diretores e tal. Mas no final do dia, você tem uma governança robusta, existem processos, existe um corpo técnico super bem feito, onde os diretores são diretores de carreira, existem processos muito bem estabelecidos, assim. E eu acho que o Banco do Brasil, ele tem negócios que são, no final do dia, monopólios naturais, entendeu? Então, o cara tem lá a carteira de consignado de uma região X que não tem como destruir aquele negócio, não tem muito o que fazer, sabe? Então, eu acho que, no final do dia, a discussão do Banco do Brasil é talvez você usar um pouco do balanço, né? Eu acho que você tem hoje uma Basileia um pouco mais frouxa, né? Então, você poderia alavancar um pouco o balanço do Banco do Brasil para dar um pouco crédito, mas eu não vejo um diretor assinando um crédito com prejuízo. Tá? Então, talvez um crédito remunerando o custo de capital, o que estaria ok. Não seria talvez um ROI de 20, talvez seria um ROI de custo de capital do Banco do Brasil, seria o quê? 14,5? Custo atual de capital, talvez 15? Então, eu acho que é blindado, entendeu? Então, me parece assim, é uma discussão que a gente tem feito. Esse Banco do Brasil, ele não é muito mais de headline, assim, muito mais beleza, saiu uma manchete e caiu e é buy opportunity, mas assim, no final do dia, a gente vai olhar o ciclo de 4 anos e vai falar, nossa, o cara entregou o lucro e pagou o dividendo e tá lá os 50% de payout e foi um super investimento, né? Quando você olha overtime, assim, Banco do Brasil tem sido um super investimento, mesmo pagando 50% de payout. Então, assim, o Banco do Brasil chama atenção. Eu diria que está na parte de estatal que não é problema para a gente não, tá? A gente tem olhado, tem estudado, tem discutido bastante. E a gente vê talvez até com uma cabeça até um pouco mais construtiva do que pessimista.
Paulo, e Petrobras, para a gente complementar essa lista de dois ativos importantes que o Tarim comentou, qual que é a tua visão?
Eu acho assim, a Petro é um ativo muito barato, todo mundo viu o dividendo que a Petro pagou ao longo desses últimos 12 meses, e fica aquela dúvida, né? Compro esse ativo barato com um monte de ruído que provavelmente vai vir pela frente, eu acho que vai vir muito ruído. Se por um lado o fiscal, o Congresso de alguma forma dá uma certa blindada, né? O governo ia lá, queria um checão de 200 bi, e está claro que vai passar talvez 150, queria para sempre, e agora provavelmente vai ser por 2 anos. Então o Congresso de alguma forma vai ser um disciplinador ali um pouco da agenda do PT. Agora, na Petrobras eu acho que fica mais difícil, porque eu acho que eles podem mudar os diretores, pode mudar o estatuto da companhia, e podem fazer um pouco do que eles falaram que querem fazer. Não é meio que uma visão nossa, acho que é uma coisa que eles estão falando. Eles falaram, olha, vamos usar a Petrobras para aumentar o investimento em refino no Brasil. Vamos usar a Petrobras para investir em transição energética. A política de preços da Petrobras vai ser definida pelo governo. Então, eles estão dando sinais, pelo menos por enquanto os agentes que estão falando sobre o setor, de que querem uma empresa com uma mão mais forte do governo. Então, aí você vai ter, por um lado, uma empresa muito barata, um valuation muito, muito interessante, por outro lado, um headline a cada X tempos nos jornais, etc., que vai sempre te colocar em dúvida, mas será que esse valuation que eu estou vendo é real? A gente viu o que aconteceu com os números da Petrobras no governo da Dilma, né? Tem algumas coisas importantes que tem que se levar em consideração, é o seguinte, o preço da gasolina no Brasil está R$4, R$5 na bomba. Se você fosse equalizar o PIS/COFINS, a CID, e trabalhar com o preço de paridade, hoje o preço teria que subir para R$8. Será que esse governo vai fazer esse movimento? O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal que vai passar por aumento de imposto. O natural seria voltar esses impostos que foram cortados sobre a gasolina. Mas se eles fizerem isso, a gasolina vai a 8. E aí, se for a 8, o que vai acontecer com as estradas? O que acontece com os caminhoneiros? Será que eles têm coragem de fazer um aumento de preço de gasolina dessa magnitude? Provavelmente não. E aí, será que não dá para usar a Petrobras como um amortecedor dessa necessidade de aumento de preço? Ou seja, ela trabalhar com preço abaixo da paridade para, ao longo de um tempo, poder fazer essa transição da volta da carga tributária sobre a gasolina? Então, um monte de dúvida que existe sobre o case da Petrobras. E aí você vai ficar vivendo assim... Empresa de commodity muito barata, e normalmente empresa de commodity é barata, a prerrogativa só da Petro, com um headline de muita dúvida. Então, na nossa cabeça, vamos fazer o setor de petróleo via as empresas privadas, vamos esperar ver quem vai ser o presidente, qual vai ser de fato a política, e aí, ficando mais claro qual é o cenário, voltar a carregar uma posição em Petrobras. Então, eu acho que você não precisa correr o risco de Petrobras hoje para poder surfar uma história de uma empresa barata, na questão das commodities. Eu fico desconfortável do ponto de vista institucional de estar posicionado com tamanha incerteza que pode acontecer e com os sinais que estão vindo do lado de lá. Os sinais que vieram até agora são sinais de uma intervenção maior na companhia. O quão profundo isso vai ser, obviamente, ninguém sabe. O que eu aprendi aí nos meus muitos anos como gestor e como analista é que empresa de commodity com headline, com notícia marginal negativa, dificilmente outperforma.
Super claro, aliás. Na verdade...
É porque assim, caiu, você tem coragem de dobrar a posição? Você tem certeza de que aquele valor que você está identificando na análise ele é correto? Você tem dúvida sobre a commodity, você tem dúvida sobre a governança, você tem dúvida sobre qual é o próximo passo do ponto de vista estratégico. Não sei se você tem essa convicção de fazer um preço médio num headline muito ruim, num presidente eventualmente eleito para Petrobras muito à esquerda, por exemplo. Então, eu acho que essa é a grande angústia hoje de Petrobras, e eu acho que você não precisa estar lá na Petrobras correndo esse tipo de risco para pegar o upside de bolsa e de commodities.
Legal, e acho que para fechar esse bate-papo, uma pergunta que o ouvinte sempre gosta aqui, tentando responder a pergunta que está no tema do episódio, quais são hoje as ações que vocês estão mais alocados e por quê? Assim, tentando aterrizar bem em papéis agora, não só setor, quais seriam as top picks aí de vocês?
Então, a gente gosta de Sabesp e Copasa, naquele call que eu falei aqui de privatização do setor de saneamento. São duas ações que a gente carrega com uma posição importante. A gente tem Açaí, que é o supermercado de baixa renda. A gente gosta do setor de home builder baixa renda, porque a gente acha que uma das coisas que eles vão fazer é terminar o Minha Casa Minha Vida, e a gente tem posição em Cury e Direcional, são as duas empresas no setor de baixa renda que estão executando um pouco melhor até aqui. E, aliás, o setor de baixa renda tem essa vantagem que é o custo está caindo na margem, o preço do aço está caindo, o preço do cimento está caindo, então aquilo que foi pressão de custo até aqui agora começa a ser um alívio de custo. com uma revisão do plano do programa que já foi feito, inclusive, pelo governo Bolsonaro, que eu acho que o Lula turbina. Então, acho que apostar no setor de construtora de baixa renda num ciclo de 4 anos do PT me parece uma coisa legal, principalmente em empresas que estão executando muito bem até aqui, no caso, Cury e Direcional. São outras duas posições importantes que a gente tem lá. E aí, assim, tipo, um perfil defensivo. A gente gosta de Ambev, outra empresa que tem um produto, né, básico, uma empresa que está numa dinâmica de custos também para baixo por conta de alumínio e por conta de grãos, num ambiente competitivo melhor que a gente está vivendo aí no setor de cerveja, com a competição Heineken, Ambev, bem melhor. Então é outra empresa que a gente gosta bastante lá. Então acho que o que está por trás aqui é um perfil mais conservador de carteira, com esses sendo alguns dos nomes que a gente está carregando nesse momento.
Do nosso lado, assim, a gente está bem pequeno, bastante conservador.
Bem pequeno significando com risco muito baixo.
Exatamente, com risco muito baixo e com uma cabeça assim muito, assim, olhando com que a gente chama de short duration, né? Ou seja, olhando com cash flow muito de curto prazo e sempre olhando, assim, empresas muito geradoras de caixa, com muita previsibilidade e tentando olhar cases que são pouco dependentes de Brasil, né? Meio que assim, fala, pô, ah, o Brasil, se o Brasil cair 2 ano que vem, tá pouco correlacionado com o Brasil, né? Então, quais são as teses que a gente gosta, né? Primeiro, SLC. Agronegócio, o Brasil que dá certo. Então, pô, se o câmbio subir, né? Se a gente tiver mais juros, mais inflação, pô, vamos exportar para a China. Soja, né? Acho que a SLC hoje está negociando aí abaixo do seu valor de terra. É uma história que a gente gosta, bastante descorrelacionado. Acho que o PIB pode cair, que não, acho que não vai impactar a SLC. Bastante descorrelacionado, um pouco desse, né, com essa cabeça. Outra é a Ipera, né? Acho que a Ipera fez a sua lição de casa, está com uma cabeça aí de crescimento aí duplo dígito para o ano que vem, crescendo o portfólio aí acima da indústria, também com valuation bastante atrativo. Outra história que a gente gosta é GPS. Super simples a história, é serviços em geral. Né? Uma empresa que está consolidando o seu setor, 4% só de market share. Líder absoluto no que ela faz e crescendo 30% ao ano. Provavelmente, se não tiver PIB ano que vem, ela vai crescer seus 30%. Pouquíssimo correlacionado com PIB. A gente também tem Direcional. Então, também a gente acredita bastante nessa tese aí de baixa renda. Sabesp também é uma tese que a gente gosta. A gente gosta muito do setor de utilities lá, porque a gente acha que a gente consegue pegar a renda fixa turbinada, né? Como a gente acredita muito que a renda fixa tá legal no Brasil, então a gente consegue pegar isso daí de forma alavancada. Então, acho que essa daí, você diria que são algumas das histórias que a gente gosta aqui.
Bem legal, acho que a gente cumpriu o papel de deixar aqui algumas recomendações interessantes e falou, claro, sobre cenário. Então, eu gostaria de fechar essa edição, não antes de agradecer as participações do Tarim, do Paulo e do Bernardo, que me ajudou aqui com excelência nessa condução hoje. Obrigado, pessoal.
Obrigado, senhores, pela aula mais uma vez. Tchau, tchau.
Prazer estar aqui.
Prazer, obrigado a vocês.
Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.